equipas de astrónomos dizem ter detectado um misterioso planeta à deriva, sem estrela. Este planeta parece ser tão pequeno que ainda não foi possível ter todas as informações necessárias para avançar com esta descoberta.
E junta-se agora a nós Pedro Machado, é professor e investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde, Pedro Machado. Ora, a existência destes planetas não é propriamente uma novidade, mas há aqui uma curiosidade que torna este planeta, vamos dizer, misterioso. É que os investigadores não conseguem detectar a distância que estamos deste planeta. Ora, é possível que esta descoberta fique por aqui por causa também da dimensão deste planeta?
Olha, estes planetas, que nós chamamos planetas vagabundos, como o próprio nome indica, nós já conhecemos há muito tempo. Portanto, os planetas que estão nas órbitas convencionais, que nós conhecemos bem, são os casos de sucesso, mas na verdade o que acontece é que na formação dos sistemas solares, quando estão a formar os planetas, eles podem interagir gravitacionalmente uns com os outros e acelerar algum de maneira a tirá-lo fora da órbita. Olha, no sistema solar há um caso que isso pode um dia vir a acontecer, que é o facto de Plutão cruza a órbita de Neptuno e durante algum tempo fica mais próximo do Sol. Ora, ao passar perto de Neptuno, pode acontecer um dia, não sabemos, no futuro, que seja acelerado e seja atirado para fora e venha a ser um planeta vagabundo, neste caso um planeta anão, como nós bem sabemos. Em relação a este caso, porque o que é que tem de muito especial? Nós, para sabermos a massa e a distância, precisamos de referências. Ou interações gravitacionais pela celeste Kepler, ou há outras técnicas para as estrelas, como por exemplo a paralaxe, etc. Mas este planeta vagabundo foi detectado utilizando lentes gravitacionais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a luz que vem deste planeta, que é refletida nele, passa perto de uma massa grande que encurva o espaço. E o espaço fica a funcionar como se fosse uma lente. Nós chamamos isto lentes gravitacionais. E, portanto, devido a mais esta dificuldade no caminho, nós não sabemos hoje ainda bem detectar e medir a distância a que estará este tal planeta que referiu e bem.
E, portanto, esta investigação, esta descoberta vai ficar por aqui ou não, Pedro Machado?
Ah, eu acho que ainda deve haver muito para fazermos, essencialmente, se conseguirmos corroborar a mesma observação. A única questão aqui que se prende e que pode limitar um pouco a evolução desta descoberta, para virmos a saber mais, é o facto de estas lentes gravitacionais que surgem no espaço, que é uma consequência da teoria da relatividade, para nós conseguirmos ver algo que no fundo é aumentado face àquilo que nós podemos ver com os nossos telescópios, é para um fenómeno de... é à sorte, é um fenómeno de serendipidade. Portanto, que este fenómeno se repita e que nós possamos controlar a observação de maneira a observarmos o mesmo planeta, de maneira a termos mais observáveis e assim conseguirmos ter mais informação sobre este planeta, vai ser difícil, sim.
Pedro Machado, queria só perguntar-lhe, só mesmo para terminarmos este assunto, porque vamos aqui depois muito brevemente ao outro, o facto de, como disse, este ser um planeta vagabundo, ou ser um exemplo de um planeta vagabundo, faz também com que seja mais difícil segui-lo, ou nem por isso?
Sim, sim, tem toda a razão. É muito difícil segui-lo, porque ele não tem uma órbita...
Não é regular.
...conhecida, exatamente. Portanto, quando temos planetas a orbitar estrelas, nós podemos... face às leis de Kepler que já referi, podemos ter uma estimativa de onde é que ele vai estar daqui a algum tempo. Neste caso, temos uma ideia muito geral, além de que o facto de estar ligado à descoberta, o facto de ter sido através de lentes gravitacionais, ainda aumenta mais a dificuldade.
Pedro Machado, já que estamos aqui nesta rubrica de ciência, queria aproveitar também a oportunidade para lhe perguntar sobre o Prémio Nobel da Física, que já foi entregue, ou pelo menos foi anunciado. Ora, ficamos a saber que há aqui três vencedores. O físico britânico Roger Penrose venceu o prémio por descobrir que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da teoria geral da relatividade. E há também aqui um prémio para o alemão Reinhard Genzel e também a norte-americana Andrea Ghez, que venceram o Nobel da Física por descobrirem um objeto compacto supermassivo no centro da Via Láctea. Ora, Pedro Machado, queria lhe perguntar a importância deste prémio Nobel que foi entregue a estas três pessoas e também se fica ou não surpreendido com o facto de terem sido estes os galardoados.
Não fico nada, acho que foi extremamente bem entregue este prémio Nobel, por um lado à modelização e, portanto, à perspectivação da potencial existência dos buracos negros pelo Penrose, que para mim era uma questão de tempo até ele ganhar o prémio Nobel, porque é extremamente importante em termos do nosso conhecimento do universo, e por outro lado pela detecção, neste caso, de um buraco negro supermassivo que existe no centro da Via Láctea, da nossa galáxia, e que põe na realidade a nossa galáxia a girar, como se estivesse a girar em torno de um sumidouro, de um sorvedouro, em torno, faz com que a nossa galáxia seja uma galáxia ativa, do tipo de galáxias espirais.
E, portanto, os buracos negros ainda escondem aqui muitos mistérios. Pedro Machado, vai ser um assunto que vai ocupar, com certeza, as investigações durante muito mais tempo.
Sim, até porque a partir do que nós chamamos de horizonte de Schild, portanto, quando nós nos aproximamos de um buraco negro, uhum, as leis da física começam a alterar-se e nós não podemos saber mais.
Exato.
Porque nem a luz sai deste horizonte. Portanto, é algo que é fascinante em termos da física, sem dúvida. Para mim, ainda hoje, é algo que me motiva imenso e que ainda está cheio de mistérios. E há buracos negros que podem se gerar a partir da morte de estrelas, mas também existem estes buracos negros supermassivos no centro das galáxias ativas e por conseguinte, é algo de fantástico a grandeza e a enormidade que é este buraco negro avassalador que existe no centro, por exemplo, da nossa galáxia, mas outras também que já conhecemos.
Pedro Machado, agradeço-lhe ter-se juntado a nós mais uma vez. É professor e investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e também da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Voltaremos a falar de ciência amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.